Perfeito, deputado. Vamos começar então com essa matéria consensual, que é a questão da extensão da validade das receitas médicas, deputado. Essa medida, ela pode facilitar um alívio para a rede de saúde, para evitar contágios e um contato muito próximo das pessoas, para as pessoas que têm que buscar as suas receitas para continuar tomando a sua medicação?
Olha, estou convencido que sim. Afinal de contas, quem usa esses medicamentos de forma continuada, para pressão, ou problemas de coração, tantos outros problemas que usam por décadas, essas pessoas têm que ir com frequência ao médico. Tem o deslocamento delas, ela pode ir em transporte coletivo, isso é um problema. Ela pode ir no local e pode encontrar outros pacientes. Sempre é um problema, e sem contar também que demanda um tempo do médico, que em tempos de pandemia pode ser esse tempo muito importante atendendo pessoas que tenham contraído o vírus. Por isso, a maneira como foi feita no que se refere aos médicos foi muito boa. Aos dentistas também. Afinal de contas, quanto menos tempo você estiver em contato com pessoas em épocas de isolamento social como estamos vivendo, menos riscos a população está correndo. Nesse sentido, a aprovação foi por unanimidade, por isso mesmo. O projeto do deputado Kim Kataguiri, o relato foi feito pela deputada Alice Portugal, que ajustou o projeto, ampliou, deixou ele de forma mais ampla e também mais segura, porque tem o problema também de acesso a drogas, que são limitadas por lei, e drogas ilegais. Então, até pela formação da deputada Alice Portugal, por ser da área de farmácia, ela conseguiu ajustar o projeto, que ficou muito bom. Nesse sentido, acho que ontem, nessa pauta, assim como em outras pautas, a Câmara contribuiu muito no enfrentamento do coronavírus 19.
Perfeito, deputado. Essa era uma das matérias que estava prevista, mas, no entanto, tinha duas outras pautas previstas para a sessão de ontem, que ficaram para hoje por conta da falta de consenso. Eu quero abordar primeiro a questão do Plano Mansueto, que é esse plano que muda regras para os estados entrarem em programa de recuperação fiscal apresentado pelo governo federal em troca de algumas condições de ajuste fiscal nas unidades da federação. Por que a oposição é contra essa proposta, deputado?
Não foi só a oposição que foi contrário a isso. Primeiro, você vai notar que esse projeto, que é o projeto 1409, desculpe, é o 149, ele é de 2019. Quando foi elaborado pelo ministro Paulo Guedes e pelo Mansueto, que é o assessor do ministro Paulo Guedes, eles foram elaborados na procura daquilo que é a característica do governo Bolsonaro, que é o fiscalismo. Para eles, o Estado tem que, de qualquer maneira, equilibrar as contas, mesmo que seja para cortar investimentos em educação, saúde, infraestrutura. Essa maneira de pensar esse PLP 149 foi o que fez com que o PIB do Brasil crescesse só 1%, porque se o Estado não investe, a economia não cresce. Então, essa maneira de pensar do governo Bolsonaro, inclusive do seu ministro Paulo Guedes, causou e fortaleceu uma recessão. Bem, acontece que se naquele período já era ruim, você imagine num período que estamos vivendo de uma grave crise sanitária, de proteção social e econômica, você restringir a capacidade dos estados e dos municípios de fazer investimento. Então, o PLP 149, se em épocas normais ele é ruim, em épocas de crise como essa, que o Estado tem que gastar muito, assim como já está sendo feito nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todo o mundo, o Estado tem que gastar, depois se preocupa como paga, porque o importante é salvar a vida das pessoas. Aí chega, retoma na pauta um projeto que é exatamente o oposto do que ocorre no mundo. Não só não ajuda os estados a gastarem, como limita o poder do Estado, tratando, inclusive, em plena pandemia, de privatizações, redução de salário de servidor, limite de crédito para os estados, tanto os estados que estão em dia como os estados mais endividados. Ou seja, o plano não ajudou em nada. Nós, da oposição, já havíamos manifestado que era um equívoco votaram um projeto como esse em épocas normais, e que seria um grave erro da Câmara dos Deputados aprovarem ou debater, pelo menos, um projeto como esse em momentos de crise como estamos vivendo. Felizmente, não só a oposição, que é composta por 6 partidos, mas como outros partidos do centro e até da direita perceberam que o que estava escrito ali não tinha a menor condições de avançar, de aprovar. Por isso, o presidente Rodrigo Maia teve a sensibilidade de tirar da pauta. Esse projeto continuou sendo negociado madrugada dentro. Nós temos deputados que compõem a bancada do PT e da oposição que estão fazendo essa negociação com o deputado Pedro Paulo, que é o relator do projeto, para ver se simplifica ao máximo e transforma esse 149 numa coisa simples. Primeiro, garantir a manutenção do ICMS dos estados e municípios. Esse ano haverá uma queda de até 40, 50% da arrecadação do ICMS dos municípios. E quem está fazendo o enfrentamento de fato à pandemia são estados e municípios. O governo federal tem anunciado muita coisa, mas não chegou um real. Ontem eu conversei com vários governadores discutindo esse PLP 149. Desculpe. E todos foram enfáticos em afirmar o seguinte: o governo tem falado, mas o dinheiro não tem chegado. Quem tem gasto dinheiro é o estado e o município. Por isso, a ideia é garantir a manutenção do ICMS esse ano dos mesmos valores do ano passado e criar condições para que os estados possam fazer operações de empréstimo junto ao Banco Mundial, junto a outros organismos internacionais, para fazer um enfrentamento pós a pandemia para recuperar a economia. Por isso, houve essa construção até bastante tranquila da suspensão dessa pauta. Hoje, eu espero que a gente consiga construir esse acordo. Se construir um acordo nessa base de liberar o ICMS como foi o Fundo de Participação dos Estados, exatamente igual aos valores do ano passado, e liberar o crédito dos estados, esse projeto pode ser votado porque ele fará muito bem ao Brasil. Do contrário, será uma pauta desnecessária no momento que estamos vivendo. E aí, no mínimo, nós esperamos que voltemos a fazer esse debate quando a economia voltar ao normal, quando a vida das pessoas voltar ao normal, nós formos discutir o futuro do Brasil. Por enquanto, não vale a pena debatê-lo.
Agora, deputado, então seriam retiradas do projeto as condicionantes apontadas pelo governo federal, como a reforma da Previdência nos entes federativos locais, também a necessidade de privatização de empresas públicas, e o ajuste no funcionalismo, isso seria retirado, então?
Essa é a negociação que nós estamos participando. Não quer dizer que isso necessariamente seja aprovado pelo conjunto dos líderes. Mas nós estamos avançando bastante. Eu estou otimista que podemos conseguir tirar boa parte dessas condicionantes. Até porque agora, conforme já disse, é hora de liberar recurso para o enfrentamento da crise. E não para ficar colocando condicionantes que contêm a demanda interna, que contêm a economia no momento que a economia tem que estar mais viva do que nunca. Por isso, eu estou muito confiante nisso, que ficaria somente na pauta de liberar o ICMS dos mesmos valores do ano passado, como foi feito com o Fundo de Participação dos Estados na semana passada, e criar condições, ampliando a capacidade de endividamento dos estados para que eles possam obter recursos tanto internos como externos, junto ao Banco Mundial e outros organismos internacionais, para, com isso, melhorar o seu caixa para investir mais em saúde.
Perfeito. Outro item que foi retirado, deputado, é a MP 905 do ano passado, que institui o contrato de trabalho verde-amarelo para incentivar a contratação de pessoas entre 18 e 29 anos, ou então com mais de 55 anos, que estejam há mais de um ano desempregada. Já na comissão, apesar de ter sido aprovada, essa matéria teve muita polêmica, com mais quase 2.000 emendas apresentadas. Com relação a essa matéria, tem acordo?
Também não. Não há mínima condição de acordo. Eu preciso reconhecer publicamente que o deputado Áureo, do Partido Progressista, tem se esforçado, tem nos procurado, não só a mim como líder do PT, mas também o líder da oposição, o líder da bancada do centro e da direita, construindo um acordo. Eu quero tornar isso público. Entretanto, por mais que exista a boa vontade dele e o ajuste na medida provisória, por mais que se melhore, ela é absolutamente comprometida. Olha só, é quase que a mesma coisa que a 149. Nós estamos votando em plena crise sanitária, de proteção social e econômica, redução de direito, retirada de salário de servidores, possibilidade de reduzir salário. Imagine a possibilidade de tributar o salário de desemprego em 7,5%. Nós chamamos tributar as grandes misérias. O governo Bolsonaro, eu não sei onde que passa a cabeça dele. Você não ouve nem ele, nem o Paulo Guedes dizer que vai tributar os bancos, porque numa de crise desse, quem dá mais, quem ganha mais, tem que dar mais. Então, num momento de crise como esse, que mais do que lucro os bancos, que ganham bilhões e bilhões de lucro, deveriam ser tributados, contribuir com a riqueza do país, o Paulo Guedes, pelo contrário, libera recursos aos montes, já liberou trilhões de crédito aos bancos nessa crise. Ao mesmo tempo, para a população brasileira, os R$ 1.200 ou R$ 600 por pessoa ainda não chegou, ou seja, os miseráveis que esperam R$ 600 não receberam, os pobres desse país, os bancos recebem bilhões de reais. Ao mesmo tempo, as leis que são feitas, que favorecem que o Banco Central opere com o mercado financeiro, é aprovado rapidamente, agora vem aqui para nós uma medida provisória que tira ainda mais direitos. É no momento errado. Agora é o momento de garantir direito, garantir renda, salário, que as microempresas recebam dinheiro para pagar a folha de pagamento e pagar seus fornecedores, para que a microempresa e a média empresa fiquem vivas para após essa crise. Ou seja, nós temos que olhar para quem emprega muito, que são as micros e pequenas empresas, e temos que olhar para os trabalhadores que gastam todo o seu salário, consomem e fazem com que a economia fique viva. O consumo das famílias representa 70% do PIB brasileiro. E aí, a medida provisória 905 destrói toda essa estrutura. É por isso que, por mais que tenha boa vontade do relator, não há condições do Partido dos Trabalhadores apoiar uma medida provisória como essa. Nós queremos discutir como salvar empregos. Queremos discutir como fazer com que a micro e pequena empresa fique viva, que tenha crédito barato, de longuíssimo prazo, como as pessoas possam sobreviver bem nessa crise para que a economia possa se recuperar bem depois, como está sendo feito em todo o mundo. O único país que está caminhando na contramão com pautas como essa, o PLP 149 e a medida provisória 905, é o Brasil. Todos os outros caminham numa única mão, que é garantir a vida da população.
Mas agora, deputado, o senhor então não concorda com a alegação do governo de que, com a flexibilização do pagamento de alguns direitos trabalhistas e previdenciários por parte das empresas, isso não pode estimular a geração de empregos, ainda mais nesse momento que a gente está precisando tanto?
Não, eu não concordo por um motivo muito simples. O que estimula o crescimento das empresas é demanda. O que faz uma empresa crescer, ampliar, é tendo cliente para comprar o que ela produz. Você tirar, por exemplo, impostos das empresas, você não faz com que ela venda mais, você faz com que ela aumente o seu lucro, porque ela paga menos impostos, fica mais para ela. Mas fica para ela. Você faz as empresas venderem mais, tendo salários maiores para a população, fazendo com que toda a população tenha acesso a uma renda, ou um emprego, ou um benefício, para que com essa renda ela compre, as empresas vendam mais e aí cresçam. O governo tem uma visão equivocada como faz a economia crescer, e os livros de economia já explicam, a história do Brasil explica, o governo Lula e Dilma já provaram isso. Quando nós oferecemos Bolsa Família, aumento real do salário mínimo, financiamento via BNDES, com juros mais baixos para as empresas crescerem, todo mundo ganhou. Agora o BNDES não existe mais, já não tem mais linha de crédito barata, o salário do povo está caindo, os direitos foram cortados, ou seja, a população não tem dinheiro para comprar, as empresas também não têm crédito barato, como é que a economia vai crescer? Então, é uma visão equivocada e, conforme disse, vai na contramão do que acontece no mundo. Eu vou repetir uma coisa, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, uma das variáveis que mais contribui para o seu crescimento é o consumo das famílias. Então, se não tem renda, as famílias não consomem, o PIB não cresce. É por isso que o PIB do ano passado cresceu só 1,1, porque o governo só cortou direito, só cortou direito, só cortou capacidade de compra da população. O PIB não vai crescer nunca. Depois ele fica inventando história, fica criando brigas internas, como o Bolsonaro fica fazendo, fofocas, visões equivocadas, para desviar a atenção da população da grande incompetência política e econômica deste governo.
E, deputado, dentro dessa situação, nesse contexto, como é que se encaixa a medida provisória editada ontem pelo governo federal que extingue o PIS/PASEP e, ao mesmo tempo, permite o saque de R$ 1.045 nas contas vinculadas do FGTS para cada trabalhador? Essa medida não pode voltar a estimular o consumo por garantir esses recursos na mão do trabalhador diretamente?
Olha, é verdade que quando você permite que a população tenha acesso ao PIS e ao Fundo de Garantia, essa população pega o dinheiro, compra, nesse momento compra comida, então isso ajuda a sobrevivência imediata da população. Isso é real. Entretanto, isso chama voo de galinha. A população pega o dinheiro uma vez, compra, acabou. Acabou, e a economia volta ao recesso. Se você mantém a renda da população de forma constante, com aumento real do salário mínimo, com uma aposentadoria com valor digno, com o Bolsa Família ou com outras políticas que sejam de valorização das pessoas, você mantém um crescimento constante da economia e também um investimento constante das empresas. A empresa não vai aumentar a sua produção porque as pessoas pegaram uma única vez o dinheiro e vão gastá-lo. Então, isso mantém a análise econômica que eu fiz até agora. E segundo, acabar com o PIS por medida provisória, eu não sou advogado, sou economista, eu vou ouvir ainda a nossa assessoria, mas me parece inconstitucional. A Constituição Federal de 88 cita lá o PIS. Então, me parece que isso é uma medida provisória precipitada, não tem fundamento legal e terá problemas para avançar o seu debate dentro do Congresso Nacional.
Pois é, deputado, e para a gente encerrar, quais seriam as propostas, então, do PT e de outros partidos de oposição aliados ao Partido dos Trabalhadores para o Brasil enfrentar essa crise sanitária que vem acompanhada por essa crise econômica aprofundada agora?
Está investindo pelo menos 10% do seu PIB diretamente na vida das pessoas. Estou falando de qualquer outro país. 10% do PIB brasileiro seria aproximadamente 800 trilhões de reais. Olha só. Se você pegar, o governo fala que já investiu 700, mas não é verdade. Ele apenas liberou crédito para banco. E os bancos privados aumentaram os seus juros. Isso aí você conversa com qualquer micro e pequeno empresário, o gerente do banco que ele procura fala, primeiro, eu não tenho crédito. Segundo, se tiver, subir o juro. Porque os bancos pegam esse dinheiro que era para emprestar e reinvestem em papéis especulativos. Esses 10% do PIB tinha que ser investido diretamente. Primeiro, não tem que haver diminuição do salário de ninguém. Todos têm que continuar ganhando o mesmo salário que ganharam. E as pessoas que eram informais, que deixaram de receber, a garantia pelo menos um salário mínimo cada um, e não R$600. Segundo, tem que ter financiamento da folha de pagamento. Assim como é feito no resto do mundo, o governo tem que rodar a maquininha, colocar dinheiro para as micros e pequenas empresas que não têm caixa, e colocar o dinheiro na mão dela, para ela pagar a folha de pagamento, para ela sobreviver por mais 30 dias para voltar a produzir. Para as grandes empresas, tem que haver empréstimos a longo prazo, com taxas no máximo ao valor da Selic, que é 3,75% ao ano. Se você coloca 300 bilhões, por exemplo, de crédito às empresas com 3,75%, elas sobrevivem e preparam-se para enfrentar. Se você garante o salário de todo mundo e não reduz o salário de ninguém, como é feito, repito, no resto do mundo, a renda da pessoa vai manter o consumo, a economia sobrevive nesse período, sobrevive. E, principalmente, o que é importante, as pessoas com isso ficam em casa no isolamento social, você vai baixar a curva do pique da pandemia, menos pessoas morrerão e, com isso, o investimento em saúde também terá que ser menor. Você vai gastar muito, muito mais do que o normal, mas não vai gastar tanto como se fosse fazer as loucuras que Bolsonaro está fazendo. A nossa receita ela é resultado de um debate com um grande número de economistas, de professores de grandes universidades da área econômica e que tem nos ajudado muito nisso. E são propostas competentes, são propostas técnicas muito boas e, principalmente, são propostas que estão sendo aplicadas no resto do mundo e não tem por que não aplicar no Brasil.
Perfeito. Nós então conversamos com o líder do PT na Câmara, o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, que conversou com a gente sobre as principais pautas que estão sendo discutidas pelos deputados ao longo desta semana no plenário da Câmara dos Deputados, como o Plano Mansueto, a MP do contrato verde-amarelo e outras questões. Mais uma vez, deputado Enio, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico. É sempre bom contar com a opinião de parlamentares para a gente localizar os nossos ouvintes, localizar a população brasileira sobre como está se dando o nível das discussões para a gente fazer o enfrentamento dessa crise sanitária e econômica. Obrigado, deputado.
Eu que agradeço, um abraço a todos.